DW. Jornal da Manhã.
Muito bom dia, membro sênior da Renamo tenta mediar a crise interna no partido.
Não é tão fácil, eu diria, reunir com os antigos colegas a nível do distrito de Nacala, mas todos eles eram unânimes em exigir a saída do presidente José Mamado.
Moçambique cumpre todas as exigências para sair da lista cinzenta do GAFI.
A situação reputacional pelo qual o país tinha passado negativamente, agora se reverteu. Voltamos a ser um país em que nos olham sem sermos branqueadores de capitais.
Comunidade internacional preocupada com a suspensão dos partidos políticos no Mali. Estes são alguns dos destaques deste Jornal da Manhã da DW para esta sexta-feira, dia 16 de maio de 2025, com a apresentação da Moisés Fernando e edição de Nuno de Noronha. Para já, fazemos votos de uma excelente companhia. Mais uma vez, bom dia e seja bem-vindo. Abrimos este jornal com uma viagem a Moçambique, onde Raul Novinte está de regresso a Renamo depois de um ano de abandono. O político está neste momento a tentar unir a família Perdiz, mas diz que está a ter dificuldades porque muitos dissidentes do partido impõem como condição para regressar a Renamo a dissolução de toda a liderança da segunda maior força da oposição moçambicana. O académico ouvido pela DW entende que os problemas na Renamo vão para além da capacidade de mediação de Raul Novinte. Wilson Nakakela diz que se o Ossuf Momade não largar a presidência da Renamo, continuará a ser um partido de periferia, secundarizado e não atuante no cenário político moçambicano. Toda a história com Citoyen Luchek a partir de Nampula.
O então autarca da cidade de Nacala, Darnamo Raul Novinte, está de volta à casa depois de um ano fora da formação política. Abandonou o partido em abril do ano passado, após ter sido impedido de participar no Congresso Darnamo na Zambésia, com o então candidato interno, Venâncio Mangiane.
Fiquei fora do meu partido, mas ainda me considerando membro do partido. Então, eu pessoalmente digo que nunca saí da Renamo, porque sou membro da Renamo, porque eu nunca me filiei a outro partido.
Raul Novinte filiou-se sim à coligação Aliança Democrática CADI, que suportou temporariamente a candidatura presidencial de Venâncio Mangiane, mas afastou-se definitivamente do panorama político quando a coligação foi eliminada da corrida eleitoral e Mangiane associou-se ao Podemos. O político diz que volta a casa para viver a solução dos problemas. Aliás, é mesmo a mediação dos problemas que, segundo ele, foram-lhe confiadas pelo líder do partido, Sufu Mamadi, mas muitos membros estão relutantes em seguir Novinte e exigem a cabeça do líder.
A missão não é tão fácil, mas é possível. Acredite que depois de eu ter tomado a iniciativa de retomar a minha filiação, de retornar a minha atividade aqui no partido de Renamo, antes de falar com o presidente, eu diria, reunido com os antigos delegados políticos a nível do distrito de Nacala, mas todos eles eram unânimes em exigir a saída do presidente José Mamado Fosse. A coisa mais que eles precisavam, eu tentei informar que isso deve acontecer quando nós todos estamos lá. Então, eu não comecei agora depois do presidente falar.
Novinte ainda não informou a Mamade que os membros impõem como condição para regressarem a sua renúncia. Também é evidente que Mamade está ciente dessa exigência. Novinte diz acreditar que o presidente do partido vai ceder o lugar.
Ele, na verdade, já tinha marcado um Conselho Nacional para Vilambulo, mas esse Conselho Nacional, a reunião do Conselho Nacional, foi cancelada. Isso faz-me entender que o presidente já quer, de boa vontade, deixar o seu cargo à disposição para que eles poderão ir alavancar o debate. Ele tem noção disso e ele quer fazer isso.
O que deve ser feito para que a Renamo volte a ser mais atuante no panorama político nacional?
A Renamo é um partido mais bem estruturado no país depois da Frelimo, né? Em termos de infraestrutura e também em termos da imagem, a Renamo é que vem se colocar. Então, havendo uma purificação da liderança e haver reestruturação do partido, uma reestruturação que possa valorizar todos os quatro, todos aqueles que querem e têm alguma coisa para
contra aquilo para o partido, eu acredito que o partido não vai precisar nem de 3 nem 4 meses para crescer.
O político aponta figuras como os antigos secretários-gerais Manuel Bissopo e André Bajibeire, Manuel de Araújo, Elie Gacama, Alfredo Magumice e Ivone Soares, com membros mais cotadas para a sucessão de Yusuf Mamadi e consequentes resultados triunfantes do partido. O analista e diretor da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade de Lúrio, o professor Dr. Wilson Nicaquela, entende que os problemas da Renamo e Nacala e no país em geral estão além da capacidade de mediação de Novinte.
O regresso de Raul Novinte não é novidade tanto para a própria Renamo quanto para a zona em que Raul Novinte retorna ao seu partido. Razões é que aquela zona é característica de pessoas zangarem-se e experimentam distanciarem-se das suas agremiações políticas e muito rapidamente retornam. Portanto, não é questão de Novinte, mas é questão da zona.
Para o acadêmico, se o Sufo Mamadi não largar a gestão do partido, a Renamo continuará a ser um partido sem relevância no panorama político nacional.
Enquanto o Sufo não reconhecer de que é uma figura para além da política nacional, ou seja, uma figura ultrapassada ao contexto que Moçambique vive hoje em dia, então nós continuaremos a ter uma Renamo da periferia, nominal, e não uma Renamo atuante.
Sitoi Lucek, DW Nampula.
Obrigado, Sito Elucek. Para já abrimos a nossa primeira janela do espaço do Vinte, onde perguntamos como avalia os esforços de Raul Novinte para reconciliar a família Renamo. Rosário Ntepa comenta que Novinte está de regresso a Renamo porque é ambicioso e está à procura de cargos e sabe muito bem que a liderança de Renamo está em causa. Juni rebate a posição de Rosário Ntepa, defendendo que Raul Novinte, se estivesse à procura de cargos, não iria largar Venâncio Mondlane e iria seguir para o Podemos, pois Venâncio Mondlane tem muita popularidade e Novinte, para já, diz esse nosso internauta, que é um verdadeiro membro da Renamo. A Rony José Sitoi diz que estamos a falar de pessoas que têm capacidade de serem líderes e nada de tirar o mérito a estas pessoas capacitadas. Neste momento, só nos resta dar muita força ao Novinte para continuar com este seu projeto, escreve este nosso internauta. Mais comentários ainda neste jornal.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O governo moçambicano pediu ontem clareza sobre a origem do financiamento das organizações da sociedade civil no país. O executivo de Daniel Chapo recomenda que se preste atenção à questão de branqueamento de capitais. O presidente moçambicano Daniel Chapo inicia a partir de hoje uma visita oficial de 2 dias à Angola. A viagem é aguardada com expectativa tanto pelo setor político como pelos agentes econômicos. No entanto, a DW, Mohamed Yassine, especialista em relações internacionais, lembra que a Angola não goza de boa reputação no quesito das liberdades políticas.
A repressão política em Angola tornou-se o pão de cada dia. Que não vá o governo de Moçambique nesta viagem aprender mais uma forma de reprimir o seu povo. O mais interessante para a visita de Daniel Chapo, no meu entender, é, entre parênteses, um agradecimento partidário à Angola por ter sido um dos primeiros países a reconhecer a vitória de Daniel Chapo.
Mohamed Yassine acrescenta, no entanto, que Moçambique pode aprender de Angola boas experiências, principalmente na exploração de recursos naturais. As Nações Unidas querem que o corredor do Lobito sirva o desenvolvimento humano em Angola. A posição foi manifestada esta quinta-feira em Luanda pela secretária-geral adjunta da organização, a Mina Yane Mohamed, após uma audiência com o presidente angolano João Lourenço. A diplomata acrescentou que a ferrovia que ligará Angola, República Democrática do Congo e Zâmbia deve concorrer para o desenvolvimento socioeconômico e com criação de sistemas alimentares em toda a sua extensão. O presidente da Guiné-Bissau, Omar Sissoko Embalou, recebe esta sexta-feira a Frente Social no segmento da greve geral convocada nos setores da educação e da saúde. No entanto, ontem, quinta-feira, Omar Sissoko Embalou disse à imprensa que parte das reivindicações da função pública guineense já estão a ser resolvidas.
DW África, Deutsche Welle.
Jornal da Manhã, a partir dos estúdios centrais em Bona, na Alemanha. Continuamos a falar de Moçambique, onde o governo anunciou esta quarta-feira ter concluído todas as exigências definidas pelo Grupo de Ação Financeira Internacional GAFI para a remoção do país da chamada lista cinzenta. O país foi inserido em 2022 por apresentar fragilidades no combate ao branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo. Slide Mutemba com os detalhes a partir da capital moçambicana, Maputo.
O anúncio foi feito em conferência de imprensa pelo Coordenador Nacional do Comitê Executivo de Combate e Prevenção ao Branqueamento de Capitais e Financiamento ao Terrorismo, Luiz Cesirilo.
A situação reputacional pelo qual o país tinha passado negativamente, agora se reverteu. Então, nessa altura, em outubro, possivelmente, na próxima reunião, teremos um anúncio.
O processo segue agora para a validação formal. Em junho, os resultados deverão ser ratificados pelo Conselho de Ministros. Posteriormente, em outubro, Moçambique acolherá uma missão do Grupo de Revisão de Cooperação Internacional, um braço técnico do GAFI, responsável pela verificação no terreno dos compromissos assumidos. Com este anúncio, Moçambique espera recuperar a credibilidade no palco financeiro internacional.
As nossas instituições financeiras, o nosso sentido reputacional, voltamos a ser um país em que nos olham, não é? De forma, sem sermos branqueadores de capitais, sem pôr em causa a fragilidade das nossas instituições.
Entretanto, o economista Clésio Foia fala sobre a consolidação destes ganhos e destaca alguns passos que devem ser tomados em conta.
Tem que haver uma consolidação institucional. E esta consolidação institucional deve estar alicerçada no fortalecimento de unidade de informação financeira, não é? Com recursos humanos, capacidade tecnológica, tanto para detenção das transações suspeitas, né? Mas também é preciso reforçar o próprio sistema judicial, né? Com tribunais especializados em crimes económicos e também de terrorismo.
Desde a sua entrada na lista, a 22 de outubro de 2022, Moçambique esteve sob monitoria intensificada devido à persistência de lacunas estruturais no Sistema Nacional de Prevenção e combate aos crimes financeiros. Um dos principais pontos de preocupação era a movimentação de elevadas somas de dinheiro suspeitas de financiar o terrorismo na província de Cabo Delgado. A retirada da lista cinzenta representará um alívio significativo para o setor financeiro e para a economia em geral, uma vez que a inclusão na lista acarreta constrangimentos reputacionais, limitações no acesso ao sistema bancário internacional e maior escrutínio sobre transações financeiras com origem ou destino em Moçambique. De Maputo para DW, Slide Mutemba.
Escute-nos através de podcasting. Pode ouvir o programa à hora que quiser, num computador ou num leitor portátil. Se estiver em casa ou em viagem, não perca o nosso programa. Mais informações em www.dw.com/português.
A decisão da junta militar no governo no Mali desde 2020 de dissolver todos os partidos políticos e organizações associadas por alegadas razões de ordem pública continua a levantar muitas preocupações da comunidade internacional. O governo do coronel Assimi Goïta decidiu extinguir todas as formações políticas esta semana, dias após uma manifestação pró-democracia em Bamako, a capital. Desde então, vários ativistas desapareceram misteriosamente. A DW, Paul Mary, consultor do Grupo de Reflexão sobre Assuntos Internacionais Chatham House, fala em retrocesso democrático.
The events in Mali of the last few days.
Os acontecimentos no Mali são um retrocesso dramático para a democracia. É um país com uma longa história de eleições, apesar dos golpes. Mas, neste momento, a liberdade de expressão e a política eleita foram encerradas. O líder da junta militar no Mali, Assimi Goïta, está no poder desde os golpes de Estado de 2020 e 2021. Tinha prometido eleições para fevereiro de 2024, mas o pleito foi adiado por motivos técnicos. Até hoje, não há uma nova data. Em abril passado, os membros do governo recomendaram o prolongamento da presidência de Goïta até 2030. Ulf Liesing, diretor do programa para o Sahel da Fundação Alemã, Konrad Adenauer, afirma que a dissolução dos partidos políticos no Mali é certamente um passo atrás e uma desilusão para as pessoas que esperavam eleições este ano. Espero que este não seja o fim da democracia nos países do Sahel. Nas redes sociais, os jovens malianos continuam a resistir. O coletivo de jovens para o respeito da Constituição mantém viva a chama democrática. Ouvida pela DW, Aissata Ali, membro da agremiação e ativista, disse que está determinada a restaurar os princípios democráticos no Mali, apesar das ameaças que tem sofrido todos os dias. A repressão também atinge os meios de comunicação social no país. Sem partidos políticos, os debates nas rádios e televisões mudaram de tom. Na falta de pluralidade de opiniões, estes órgãos foram obrigados a ajustar a sua grelha de programas e a linha editorial, segundo explica a DW, Issa Kaba, diretor adjunto de um canal privado Renouve Televisão.
Nós avons orienté nos débats vers
Reorientamos o nosso debate convidando sociólogos e professores universitários. Os debates já não são contraditórios e estamos a falar de temas menos polêmicos. Até os meios de comunicação emitidos exclusivamente pela internet não escaparam ao decreto presidencial que suspende as atividades políticas no Mali, conforme conta o webjornalista Boubacar Bokoum. Ficamos 2 dias sem emitir. Agora falamos de cultura, inteligência artificial e cinema. Vamos explorar muitos outros temas enquanto esperamos que os atores políticos, que são os nossos principais interlocutores, voltem a estar disponíveis.
DW Notícias.
As delegações negociais da Rússia e Ucrânia poderão encontrar-se esta sexta-feira em Istambul, na Turquia, para discutir um possível cessar-fogo depois de vários adiamentos que impediram a realização da reunião ontem, quinta-feira. Pelo menos 35 pessoas morreram e 6 ficaram feridas esta quarta-feira no Chad, na sequência de um violento confronto na parte ocidental do país entre agricultores e pastores, informou ontem o governo. Os países da NATO vão hoje discutir um novo financiamento e um montante que poderá rondar os 5% do produto interno bruto.
DW, Espaço do Ouvinte.
Como que avalia os esforços de Reúno 20 para reconciliar a família Renamo? Esta é a pergunta que está na nossa página do Facebook. Continuam a chegar muitos comentários para já. Foxman escreve que Renamo já era. É só pedirem o presidente Venâncio Mondlane voltar para renascer esse partido. Noé Agostinho diz que a Renamo nos decepcionou e não vamos perdoar. José Faustino escreve que o esforço de Rão 20 não irá trazer nenhum sinal positivo caso o Sufo Momad continue na liderança deste partido. Para já, Paulo Ramagnani escreve que a Renamo nunca mais será o principal partido da oposição moçambicana. Jonas da Silva concorda com Paulo Ramagnani e acrescenta que a Renamo é um partido que morreu com o saudoso Afonso de Lacama. Será difícil voltar a ser aquele partido Renamo que todos nós conhecemos no passado. Mário André escreve que Renamo já não tem pés para andar, mesmo com as tentativas de Rão 20, que neste momento pretende assumir a liderança deste partido. No futuro, a Renamo passará a ser o terceiro ou quarto partido da oposição moçambicana. Ponto final ao Jornal da Manhã desta sexta-feira. Eu sou Amos Fernando, volto a estar consigo numa próxima ocasião. Para já, faço votos de um bom fim de semana. Mana.